estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo, falando aqui sobre este final de ano, sobre Mercúrio retrógrado, sobre revisar os nossos comportamentos, condutas, documentos, planos e planejamentos. Então, continuando a pensar nesse tipo de análise que a gente precisa fazer em todo momento da vida, mas entendendo que é cíclico e que isso, por toda a estrutura social que a gente vive, também por essas influências astrológicas, isso também é um tema muito propício para o final de ano, quando a gente vai fazer aquela faxina, quando a gente vai planejar as nossas mudanças e quando a gente quer começar coisas novas a partir do ano que se inicia. Então, aproveitar essa dinâmica também durante esses dias agora dessa semana, última semana de novembro, para parar, analisar e harmonizar aquilo que você, de alguma forma, já sente que precisa ser feito. Como? Bom, temos aí uma lua minguante em Libra, que já vai fazer o seu movimento, mas usar esse movimento aqui para colocar isso de forma justa, para colocar isso de forma confiante, para a gente se motivar tanto pelos nossos objetivos quanto pelos nossos encontros e sincronicidades. Então é fazer essa ponte, né? Da mesma forma que o céu vai fazendo essa ponte, nos trazendo, a gente também vai se decidindo de fazer essas pontes no dia a dia, tanto pelos nossos objetivos quanto esses objetivos que também cabem aos outros. Michele comentando aqui no Instagram, dizendo que viu Mercúrio sentado afiando com toda a tensão a ponta da flecha. Olha que simbolismo bonito, não é? É isso mesmo. É assim que a gente vai entendendo também, né? Um grande caboclo, então. E aí a gente vai se preparar, então, para chegar no final de semana entendendo o que e quem está no controle de verdade das situações da nossa vida. Para que a gente entenda que tem momentos onde, isso aqui está descontrolado, eu não sei bem o que fazer com isso aqui. Entender também esse lugar de humildade para pedir ajuda de repente, né? Então, se Mercúrio está ali fazendo esse movimento paciente de revisão e você não está conseguindo perceber algumas coisas sozinho para resolver determinadas áreas da vida, para quem você pode pedir um auxílio, uma ajuda, uma parceria, para que você possa resolver uma situação, porque o nosso cenário do oráculo semanal é o lampejo intuitivo. Olha quem está no Instagram, no YouTube, como é bonita esta carta. Essa carta, então, ela tem o nome de lampejo intuitivo. Esse brilho dela é tão grande aqui que a gente já faz essa associação realmente de que é assim que acontecem os insights. Lampejo intuitivo diz o seguinte: esse é um momento onde eu faço a leitura no livro Cura Vibracional Prática, de onde sai esta carta. Aqui temos o cenário, então, da nossa semana. E ela diz o seguinte: agora você adquiriu tanta prática no processo de observar os pensamentos que não pensa mais, só tem lampejos intuitivos. Os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro agora funcionam como uma coisa só. Isso só é possível agora que a sua mente acolheu o seu coração. Deixe que a mente e o coração sejam uma coisa só. O seu entendimento agora vai além do raciocínio comum. A percepção intuitiva é possível quando a luz amor fulgura no seu coração-mente. Ela pode ser repentina ou contínua, dependendo da sua capacidade de sustentar a síntese de todos os opostos. Quando isso acontece, o coração-mente fica silencioso, cristalino e aberto, e é capaz de refletir os mais elevados ideais divinos por meio da luz-amor. Contemple o seu verdadeiro ser no pensamento divino da luz-amor e você terá todos os lampejos intuitivos dos quais precisa. Veja o paraíso numa semente. Visualize e sinta o lampejo intuitivo como olhos se abrindo em todas as células do seu corpo. O lampejo intuitivo lhe diz: seja o olho, a luz e o objeto visto. Transforme a dualidade do sujeito e do objeto num eureka. E a afirmação que essa carta traz ao final é a seguinte: tenho lampejos intuitivos quando todo o meu ser busca entendimento. Veja que é diferente, então, da gente buscar ter razão, da gente buscar estar certo, da gente buscar coisas que comprovem a forma como a gente acredita que as coisas deveriam ser. É aí que a intuição faz a ponte e se manifesta, que tem a ver com essa, com esse religar e essa reconexão com a gente mesmo, de perceber que quando tudo está mais silencioso, as portas se abrem naturalmente. Porque não há uma necessidade de validar nada. Então, esse cenário do lampejo intuitivo, a gente vai trazer aí as palavras-chave, aquilo que faz sentido, fica com aquilo que mais tocou aí você de alguma forma, porque agora na nossa mochila, mais uma vez, porque não é a primeira vez no oráculo semanal que a gente traz a carta do chicote. No baralho cigano, a carta do chicote, ela tem este teor que o próprio símbolo do chicote, porque ele é utilizado, tem, né? Então, simbolicamente, esse chicote saindo da posição que a gente fala que é a nossa mochila, né? Que a gente tira aquele peso, que a gente tira aquele excesso, então, para poder abrir caminhos. Simbolicamente, esse chicote aqui, ele tá falando, chega de ficar se castigando. Chega de ficar se culpando. Reproduzindo aqui também um movimento que não começou ontem, que não começou agora, mas que já está no seu momento de fim, né? Então, é muito importante que a gente também entenda que toda essa dinâmica, ela tem a ver com alguma imaturidade. De novo, como eu gostaria que as coisas fossem diferentes e não são, eu fico me castigando, eu fico me culpando, fazendo confusão, o que acontece também de você começar a usar esse chicote com os outros, né? De castigar os outros, ou de querer ferir os outros, de culpar os outros, e de estar sempre num modo reativo, porque se sente muito machucado ou machucado. Então, né, nesse sentido, aqui a gente fala de novo de algo que foi, algo de alguma forma foi citado ali, quando eu estava falando sobre o céu astrológico, que é perdão, é fazer do perdão um ato de criação. É entender que quando a gente libera aquilo que nos castiga, nos machuca, seja por um trauma, uma memória, uma coisa que você sempre acreditou que seria imperdoável, sem perceber o quanto te envenena, que você consegue abrir espaço e relaxar e silenciar e perceber que nada mais precisa ser resolvido porque já está lá dentro. Ah, mas então eu preciso perdoar uma pessoa que me castigou, que fez muito mal pra mim, que me machucou? Precisar, você não precisa, mas seria ótimo. Isso não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa, que você tenha que virar melhor amiga da pessoa, que você tenha que ignorar essas dores. Mas aí a gente tá falando de um perdão que é sempre um auto-perdão. Eu me perdoo por ter passado por uma situação que foi horrível para mim. Eu me perdoo por as coisas não terem acontecido da forma mais saudável para mim. E isso dá espaço, então, para esse ato de criação. Que aí, olha que bonito, quem abre caminhos, então, é a carta da criança. Então, quando a gente consegue liberar esses autoflagelos, essas culpas, essas dores, esses pesos, a gente dá espaço para a energia da criança, para essa imaturidade emocional se tornar uma liberdade de ser. Aqui eu também trago essa atenção sempre para, bom, quem tem filhos que aprenda com os próprios filhos, principalmente enquanto eles são ainda crianças. Eu gosto de pensar, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos que ainda são entre criança, pré-adolescência e adolescência, e gosto de pensar que as coisas fluem melhor quando a gente passa a olhar o mundo como eles veem. Então eu fico muito mais curiosa e interessada em entender como é que eles estão percebendo as coisas sem tanta contaminação quanto nós, adultos já vividos e experientes, e entender as coisas de uma forma mais amorosa. Então essa atenção com as crianças que estão ao redor, às vezes não necessariamente filhos, mas crianças que estejam por perto, ela ajuda a gente a estabelecer o contato com o que há de mais amoroso e intuitivo, que faz com que a gente consiga fazer essa manifestação, criação de riquezas, de preciosidades, de momentos que vão ficar registrados no livro da vida, porque a gente estava lá vivendo e dando risada junto. Então, proteger tanto a relação com as crianças, quanto proteger a criança, as crianças, é algo extremamente importante para a gente manter esse movimento de crescimento, porque isso também ajuda a gente a proteger o nosso olhar, a proteger a nossa intuição. Se preservar, se respeitar, isso tudo começa quando a gente percebe a infância, quando a gente percebe essa pureza e também essa força de uma semente em crescimento, em perspectiva de ser uma grande árvore. E aí a gente vai olhar então rapidamente aqui para minha caixinha, que sumiu, gente, meu Instagram fechou aqui, mas eu vou usar essa pergunta que aparece. Se alguém tiver uma perguntinha para a gente finalizar aqui os nossos oráculos, eu esses dias estava falando então sobre o poder da gente formular perguntas nos oráculos e na vida. Então, os oráculos, eles sempre vão nos devolver informações que nos pertencem, mas de uma forma mais consciente e clara. Então, é muito importante a gente saber perguntar, né? Quais oportunidades eu tenho para tal assunto? Quais oportunidades eu posso desenvolver? Quais qualidades eu devo cultivar? O que, que eu tenho para aprender em determinada situação? Qual perspectiva? Qual indicação? Qual conselho? Tudo isso são formas de elaborar as perguntas. Então, eu vou finalizar aqui lendo um comentário que foi deixado numa caixinha. O meu Instagram, ele fechou, então não consegui ver se tem algo mais. Acontecem essas coisas na tecnologia quando a gente quer abrir o oráculo, mas é o seguinte. Aqui uma pessoa conta que ela fez movimentos de voltar com o ex, mas um amor platônico que mexe muito com ela meio que reapareceu com o mesmo padrão de rejeição. E ela está pedindo um help para saber o que as cartas dizem para ela. Então vamos lá, embaralhando aqui e trazendo essa situação. Bom, a gente tem aqui a carta respondendo para ela. A carta que confirma, a carta da vitória e a carta de morte a alguém que foi embora. Sinalizando aqui que sim, né? Você está revivendo um padrão, então a situação de rejeição, ela está muito mais ligada com algo que você não conseguiu finalizar, aceitar, percebeu que mudou em você e fica buscando reafirmar aquilo, seja naquele relacionamento anterior ou seja nessa situação que reaparece, e a sua grande vitória. Então, segundo essas três direções aqui, seria conseguir rejeitar essa rejeição, ou seja, ficar sozinha. E aprender a ficar sozinha e ser vitoriosa nesse lugar onde muitas vezes você pode estar querendo aparentar estar, mas a última carta ela coloca, olha, aquela pessoa que viveu determinadas situações, que foi vítima de determinadas situações, ainda não foi embora de dentro de você. Então quando você dá e estabelece os limites, você para de rejeitar aquela pessoa que você realmente quer ser e tenta ser em relações que vão somente confirmar a rejeição e confirmar as dores e confirmar os machucados. Então, resumindo, vitoriosa quando consegue ficar solo. Bueno, aqui apareceu mais uma... Gente, apareceu mais uma pergunta ali no Instagram, no direct, mas eu não consigo fechar para ler. Então, se alguém tiver aí mais em 2 segundinhos para fazer alguma pergunta para eu responder para o baralho, eu vou aproveitando para deixar um conselho geral para a gente finalizar aqui. Talvez tenha alguém que precise ouvir este conselho final e não esteja aqui atenta, atento. Eu vou deixar um conselho aqui, um conselho anônimo, então. A carta de surpresas, caminhos abertos e casamento. Aqui eu já não estou mais falando da situação da carta anterior. Esse conselho já é para uma outra pessoa aqui, a carta de surpresas, de caminhos abertos e relacionada a casamento. Então, para você que está ouvindo e não quis perguntar, ou para você que vai ouvir depois, Essa situação é para quem está em algum desafio com um relacionamento, esperando algo acontecer e falta essa confiança para perceber que os caminhos já estão abertos. Essa situação, ela acontece, se desdobra ainda no final do ano. E se você acha que essa mensagem é para você, siga confiante de que algo ainda vai acontecer e para te surpreender e trazer um desfecho muito melhor do que você imagina para a situação que você se encontrou ao longo de todo este ano ou até mais tempo. Bueno, então os oráculos, eles são muito mais profundos do que essas amostras e essas tiragens que de alguma forma eu busco compartilhar com vocês ao final das últimas quartas-feiras de cada mês. Eu fico sempre disponível para que vocês entrem em contato caso queiram agendar alguma consulta e conhecer melhor das possibilidades do baralho. Mas, de qualquer forma, é muito bom e estou muito agradecida por estar aqui às quartas-feiras com vocês com este oráculo semanal. Na próxima quarta já estaremos em dezembro e eu estarei aqui de volta com vocês na Pura Vida Acontecendo, agradecendo o espaço da Rádio Cultura.arte, agradecendo a audiência de vocês, agradecendo quem acompanha o meu trabalho, seja pelo Instagram ou seja pela rádio. E um beijo, até a próxima e façam dias maravilhosos.
Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima! Oi, declaro um corpo vivo até.